Hoje a gente fala sobre um catálogo muito especial, gente. Se chama Catálogo da Vida do Brasil. É um projeto que vai reunir os dados sobre todas as espécies de seres vivos do nosso país. Vocês têm noção da importância disso? Esse projeto foi aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro e vai ser coordenado pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E quem conversa conosco agora ao vivo é a pesquisadora e coordenadora desse projeto, a Rafaela Campostrini Forza. Rafaela, seja bem-vinda ao Tarde Nacional. Tudo bem com você?
Tudo bem, Juliana, e você? Um prazer estar com você
Com
seus ouvintes.
Foi um prazer poder falar desse projeto maravilhoso para todo o Brasil que está nos ouvindo. Fiquei, assim, maravilhada. Eu vi que, assim, você me corrija se eu estiver enganada, Rafaela. Eu vi que, assim, a gente já tem, de certa forma, animais, plantas e fungos catalogados e agora esse catálogo vai se expandir, é isso mesmo?
É isso mesmo, porque, assim, tudo começou lá em 2008, quando a gente começou a desenvolver sistemas online, né, para catalogar a flora.
Uhum.
Depois a gente ampliou para os fungos, então a gente já tem um catálogo de flora e funga que tem uma história bem antiga, começou lá em 2008. Aí o catálogo da fauna, dos animais, começou entre 2014 e 2015, então ele também já está em andamento, e aí agora a gente vai para um novo desafio, né? Que são os micro-organismos e os seres fósseis, né? Os que habitavam o Brasil e que a gente só tem registro fóssil hoje em dia, né?
Nossa, que maravilha!
E com isso, é o catálogo da vida e da vida que existia antes também.
De certa forma, da vida e da história, né, Rafaela?
Dos nossos seres vivos que ocupavam o território brasileiro, exatamente.
Uhum. Quais informações que o catálogo apresenta de cada espécie?
Então, normalmente a gente traz... Depende como cada catálogo está num estágio diferente, de evolução e de tempo, né? Então, no catálogo da flora, que é o mais antigo, a gente tem a distribuição geográfica por biomas, por estados da federação, tipos de vegetação, até a descrição das plantas, muitas imagens de plantas e fungos e algas. No catálogo da fauna, a mesma coisa. A gente já tem também muitos dados de distribuição geográfica. Isso é o que é mais utilizado, sabe, Juliana? Que bioma aquelas espécies acontecem.
Uhum.
E a gente utiliza esses sistemas para contabilizar de fato, qual a real biodiversidade do Brasil, entendeu?
Uhum.
É através deles que a gente tem números oficiais de quantas espécies tem no Cerrado, quantas espécies tem na Amazônia e assim por diante.
Maravilha! E agora, micro-organismos e fósseis brasileiros, né? Por que que é importante, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo tem essa dúvida, por que que é importante a gente armazenar dados dos fósseis, Rafaela?
Então, os fósseis têm uma política toda especial para eles, né?
Uhum.
Tem muito tráfico de fósseis, tem muitos problemas com fósseis no Brasil, porque não existe... E, assim, é diferente o trabalho, né? Porque envolve muito geologia, os tipos de seres. Nem sempre você tem um ser vivo completo daquela espécie. E saber as plantas que habitaram a área do Brasil, né, no passado, é muito importante para a gente entender a evolução desses seres vivos no presente também, né?
Uhum.
Então, os fósseis são um componente fundamental nisso, apesar de não serem seres vivos, vamos dizer assim, no momento, né, eles já foram seres viventes, eles contam muito da história dos atuais seres vivos do nosso país.
Ô, Rafaela, como a gente está no rádio, né? Uma pena que a gente não possa colocar uma imagem para ilustrar para quem está nos ouvindo. Então, ajuda a gente, explica para a gente o que é um fóssil, né? Às vezes a pessoa está ouvindo, a gente está aqui falando de fósseis, a pessoa não está entendendo o que a gente está falando, né?
Então, existem vários tipos de fósseis, né? Normalmente, os fósseis são marcas deixadas em bacias sedimentares.
Uhum.
Então, vamos ver, a maioria das pessoas já deve ter visto um fóssil na televisão, ou sabe quando Você vê uma rocha que tem a impressão de um peixe, por exemplo, ou de uma concha, e esse é um fóssil.
Pronto.
Entendeu?
Fica
então,
aquela
assim,
marca.
A maioria dos. Exatamente, a maioria dos seus ouvintes já deve ter visto um fóssil na vida.
Agora que você falou, certeza que eles estão falando, eu sei.
Exatamente. E também tem aquele. Aí, bom. Tem os mais famosos, que são os dinossauros, né? Aí a outra, aí todo mundo também já ouviu falar, né? Porque moram no imaginário de todos os seres humanos, né?
Nem que tenha visto nos filmes, né, Rafaela?
Nem que tenha visto nos filmes, exatamente. E o Brasil já teve dinossauros também. Então,
verdade.
Então, assim, para quem não acha que não está familiarizado, está sim. É só precisa ligar o nome à pessoa, vamos dizer assim, né?
Maravilha. Ô, Rafaela, e micro-organismos? Por que que é importante também a gente ter, incluir os micro-organismos nesse catálogo da vida do Brasil?
Então, os micro-organismos são seres, normalmente, ficam afastados da catalogação, né? Todo mundo, quando pensa, quando a gente fala da biodiversidade brasileira, a gente pensa nas árvores, a gente pensa na onça, a gente pensa nos pássaros. É isso que a maioria das pessoas imagina quando a gente está falando de biodiversidade, né? Porque os micro-organismos são micro, né? Então a gente não consegue vê-los. E aí é mais abstrato ainda para a maioria das pessoas. Mas eles estão no nosso dia a dia, né? São as bactérias, são os microfungos, são vários organismos com um potencial biotecnológico muito alto. Então, a gente precisa saber a biodiversidade que a gente também tem nesses seres. Lembrando que a biodiversidade brasileira é um patrimônio de todos nós, né, Juliana?
Verdade.
A Constituição brasileira nos garante isso. Então, mas para a gente poder fazer bom uso dessa biodiversidade e dividir os benefícios dessa biodiversidade com toda a população, como manda a Constituição, a gente precisa estar com eles catalogados e organizados em bases de dados, entendeu?
Entendi.
Esse é o nosso grande desafio. Como organizar tanta biodiversidade nesse país em plataformas online, onde qualquer um pode ter acesso. E os nossos governantes possam utilizar em políticas públicas. De uma forma que eles possam ter acesso rápido, porque isso está sempre muito ligado aos cientistas, né? Tá sempre, nós, cientistas, sabemos muito disso. Mas mais do que nós, todos têm que saber e todos têm que poder acessar as informações sobre essa biodiversidade. Acho que esse é o grande impacto desse projeto, sabe?
E você falou de potencial biotecnológico. Isso a gente está falando o quê? Do potencial da gente tirar da natureza a base para vacina, para remédio, é isso?
Exatamente, exatamente. Né? É nessa biodiversidade que provavelmente a gente vai encontrar muitas das soluções que precisamos para a humanidade. Só que a gente precisa de tempo para isso. A ciência é lenta em muitos aspectos, né? A gente precisa de ciência básica, a gente precisa catalogar. Grande parte da biodiversidade do nosso país ainda não está catalogada. É um país gigantesco, com um número de cientistas limitados, com o que mais a gente sofre, né? Intermitência de recursos. Então, você veja, a gente fica abandonado, né, como cientistas durante muito tempo, assim. Os recursos vão e vêm. Então, assim, se a gente não tem uma ciência e uma tecnologia estável no país, torna toda a catalogação mais difícil, entendeu? Porque esse é um trabalho de formiguinha que os cientistas estão fazendo. A cada dia a gente descobre novas espécies. Por exemplo, nós descobrimos no Brasil, a cada dia, uma nova espécie de planta ou de fungo. Por ano, a gente descreve, em média, 365 espécies novas de plantas e fungos.
Nossa.
Uma por dia. Então, assim, é um trabalho que não acaba nunca, na verdade. Mas, com as plataformas online, a gente vai atualizando. Cada espécie nova que a gente descobre, a gente vai colocando informação disponível rapidamente para o público. Então, isso é bem legal, né? Mas a gente precisa de continuidade, né?
Sempre. Com certeza. E, assim, Eu estou vendo aqui, por exemplo, que o Brasil tem 50.279 espécies de plantas, mais ou menos, né? Porque se é uma nova por dia, esse número já deve ter mudado.
É, exatamente, ele muda todo dia esse número.
Exatamente. E, mas assim, imagina o tanto, quer dizer, esse número, na verdade, é muito maior. Isso é o que a gente tem conhecimento, né?
Isso é o que a gente tem, que a ciência já conseguiu, já foi capaz de catalogar.
Uhum.
Entendeu? Que os cientistas já descreveram para a ciência, falando, ó, essas são espécies que a gente conhece. Mas, se você pensar que a gente tem vastas áreas do território brasileiro, imagina a Amazônia, onde um cientista nunca botou o pé, você imagina o que falta para a gente catalogar ainda.
Nossa!
Tanto de animais, como de micro-organismos, como de fungos, como de plantas. Uhum. Então, assim, nós temos um desafio longo pela frente.
É verdade. Só
por outro lado, por outro lado, a gente tem conseguido se organizar para fazer isso acontecer, né?
Uhum.
Isso que eu acho mais legal, assim, a gente não pode dizer, falta muito. Falta muito, mas também fizemos muito já.
É verdade.
Senão a gente nunca anda para frente, né? Se a gente ficar falando só assim, que falta muito, é um pouco de desespero, né?
Não, com certeza a gente precisa aplaudir mesmo a iniciativa das cientistas e dos cientistas brasileiros, brasileiras, né, dos nossos pesquisadores que são muito...
E é muita gente envolvida, sabe, Juliana?
Uhum.
São milhares de pesquisadores envolvidos na iniciativa, assim. E com esse objetivo, né, de dar para o governo ferramentas sólidas, com um conhecimento sólido para boas políticas públicas.
Sem
esse
dúvida.
É o nosso maior objetivo.
Agora eu fiquei com uma questão aqui. Você falou que tem muita gente envolvida. Eu vi que o Rio de Janeiro, pelo que eu entendi, é quem coordena, né, esse trabalho. Como que é? Tem pesquisador no Brasil inteiro colaborando com informações? Como é que funciona na prática, Rafaela?
Na prática, a gente tem um sistema online,
uhum,
que todos os pesquisadores têm os seus logins para trabalhar nos seus grupos de especialidade.
Ah, que legal.
Então, é uma grande rede, a gente só é a sede, a gente coordena.
Uhum.
Mas é uma grande rede conectada pelo sistema. E cada um vai entrando com as informações do seu grupo de trabalho. Então, são quase 2.000 especialistas online registrando cada informação nova a cada momento. Então, as plataformas são vivas.
Uau.
Por isso que o número que está lá hoje pode não estar lá amanhã.
Entendi.
Porque se ele catalogou mais uma espécie, o número amanhã já é outro, entendeu?
Caramba, e essas informações já estão disponíveis para quem quiser acessar?
Então, para plantas, para fungos e para algas e para os animais, sim.
Uhum.
É só botar lá no Google catálogo da fauna, catálogo da flora, que aparece.
Tá.
O nosso grande desafio agora nesse próximo projeto, né, que a gente conseguiu o patrocínio da FAPERJ, é fazer a mesma coisa para os micro-organismos e para os fósseis, que é agora que a gente está criando essa plataforma.
Uau! Muito trabalho!
E aí, no final, o que a gente quer ter, o catálogo da vida, é uma interface única de busca.
Uhum.
Para todos os seres.
Unificar essas informações, então, reunir.
Então, aí você,
né,
vai poder perguntar, por exemplo, no nosso sonho, né? O que a gente espera entregar daqui a 3 anos. Uma interface de busca única, onde você vai perguntar quais são os animais e quais são as plantas do cerrado e vai vir a lista completa dos dois juntos, não separadamente como é hoje, entendeu?
Uhum.
E dos micro-organismos também.
Entendi.
E dos fósseis também.
Entendi. Mas, por exemplo, se uma pessoa entra lá e fala, não, descobri aqui uma espécie nova e cataloga, o sistema é capaz de acusar se essa espécie, por um acaso, já tinha sido catalogada ou se ela é parente de uma outra? Tem alguma coisa assim?
Então, você não consegue catalogar a mesma espécie duas vezes.
Entendi.
O sistema bloqueia.
Aham.
Então, ela só está lá contando uma vez.
Uhum.
Se você entrar com aquele nome de novo, ele fala, ó, essa espécie já foi catalogada aqui.
Entendi.
Entendeu? Então, tem sim alguns sistemas de bloqueios de entradas de dados. Para a gente não
maravilha.
Cometer erros no sistema,
uhum.
né?
Que maravilha, Rafaela. Olha, Eu agradeço muito por você ter vindo compartilhar aqui conosco. Convido os ouvintes e as ouvintes que têm acesso à internet que busquem pelo que já tem catalogado aí de animais, de plantas, de fungos, porque é importante a gente se apropriar dessas ferramentas, né, Rafaela? Porque a gente fala tanto em conservação, né? A gente precisa conhecer a riqueza que a gente tem de vida no Brasil, né?
E, Juliana, é super importante isso, é super importante que as pessoas se apropriem da biodiversidade que nós temos. E é super importante falar para quem está nos ouvindo que nós fazemos ciência de ótima qualidade no Brasil. Que esses catálogos, quase nenhum país no mundo tem isso pronto como o Brasil tem. Então, assim, é motivo de grande orgulho para nós brasileiros, sabe?
Uhum.
Poucos países conseguiram fazer isso até hoje. Então, apesar de todas as dificuldades, nós temos muitas vitórias nesse país. E é bom contar para as pessoas quando as coisas dão certo, né?
Uhum, é verdade. Eu tenho muito orgulho, viu, Rafaela, de vocês, pesquisadores e pesquisadoras. E sei que nossos ouvintes também, porque esse é um assunto muito recorrente aqui. E aí, quero te mandar assim, um abraço grande, assim, agradecimento, viu? Porque, olha, o trabalho... que você, toda a equipe, não só nesse projeto, em todos os projetos que são tão importantes, né? Isso, nossa, é mesmo motivo de orgulho para os brasileiros, viu?
Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco do que a gente faz. Obrigada por querer nos ouvir.
Ah, e eu espero que a gente possa conversar muitas outras vezes. E volte mesmo para contar para a gente depois aí se você achar algum micro-organismo muito louco, muito diferente.
É só convidar.
Ou algum fóssil assim muito interessante. Combinado. Rafaela, olha, um abraço enorme, um bom trabalho para você, tá bom?
Obrigada, querida, para você e para os seus ouvintes também.
Obrigada, outro. Tchau, tchau.
Tchau.
Eu conversei com a pesquisadora e coordenadora do projeto Catálogo da Vida do Brasil, a Rafaela Compostrini Forza.